que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul. O que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Giane Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia aqui de GZH. Nesta semana tem um caso curioso de empresa aqui do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre um grupo de tecnologia do interior do estado e que comprou nada mais nada menos do que 54 outras empresas para fazer a sua expansão e já está em vários estados e com quase 4 mil funcionários. Que curioso, né? Esse é o assunto de hoje do podcast Nossa Economia, aqui em GZH, que tem o patrocínio de Sindilojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, que está organizando a Feira Brasileira do Varejo, FBV 2024, que será realizada em maio aqui em Porto Alegre. Aproveite, garanta seu ingresso, garanta sua participação na FBV 2024. Vamos então ao nosso assunto de hoje. É um trecho de uma entrevista que eu participei com a Amanda Bueira, minha colega da Gaúcha Santa Maria, que tem um programa chamado Tua Voz Santa Maria. E nele nós entrevistamos o empresário Magno Foletto, que é co-CEO, ou seja, ele divide o comando da empresa, da Brasil Tecpar, uma empresa do interior gaúcho de tecnologia com atuação em internet, telecomunicações, e que comprou 54 outras empresas num ritmo forte de aquisições desde 2016. Como será que se administra tanto negócio novo assim? Este e outros destaques estão na nossa entrevista que nós vamos conferir agora.
Vocês estão em 7 estados. A expansão da Brasil Tecpar foi muito por aquisição de outras empresas, né? Eu brinco que é uma das empresas que estava comprando loucamente aí, os seus concorrentes de mercado. Quantas empresas foram compradas pela Brasil Tecpar nos últimos anos?
Desde 2016 são 54 aquisições. É um processo serial, meio que assusta quem está de fora, né? Mas a gente se preparou para isso, criamos uma estrutura dedicada de operação, principalmente para poder comportar esse modelo. Dá mais ou menos uma operação a cada 45, 60 dias, a gente faz de 6 a 8 operações, chegamos a fazer 11 em cada ano, né? Então realmente parece muito agressivo, mas a gente tem uma estrutura dedicada para isso, né?
Como é que é essa estrutura para que a gente consiga enxergar? Porque realmente deve ser alucinante tu comprar empresas e buscar a sinergia dessas operações, áreas novas de atuação, mercados novos de atuação. Como é que vocês estruturaram dentro da empresa essa preparação para fazer todas essas aquisições?
Nós temos um time, um capítulo, a gente trabalha muito com metodologias ágeis, né? Então nós temos uma equipe multidisciplinar em cada diretoria que é focada no processo de aquisição e integração, né? Então, por exemplo, a área de operações, financeira, todas as áreas da empresa têm um time dedicado, tem um pedaço daquela área voltada para receber as operações, para capacitar, para fazer o assessment, fazer a avaliação do negócio que está entrando, para poder fazer esse merge, realmente fazer essa unificação. Então, é um processo que a gente desenhou, que ele varia de acordo com o negócio adquirido, né? Normalmente, a gente faz num período de 3 a 6 meses, de 1 a 2 trimestres. Alguma operação maior, eventualmente a gente leva até 1 ano para fazer, mas não passa disso, né? A maior parte a gente consegue fazer em de 3 a 6 meses.
E o dinheiro usado nessas compras, Foletto, é dinheiro captado, financiamento, é dinheiro de investidor, dinheiro próprio?
Na verdade, a gente trabalha com um misto, né? O funding da Brasil Tecpar, ele vem com um misto de três origens, né? Uma parte a gente paga em ações, os vendedores recebem ações da Brasil Tecpar, então como a gente tem uma estrutura de governança bastante forte e emite ação, né, como forma de pagamento, eles investem na Brasil Tecpar como moeda de troca no negócio. Uma outra parte em dinheiro, onde a gente financia direto com os vendedores, paga isso parcelado a dívidas de curto e médio prazo. E a outra parte nós pagamos à vista para aquisição, utilizando capital bancário, né? A gente tem uma alavancagem aí com BTG, Santander, Itaú, são bancos que têm acreditado bastante na tese da Brasil Tecpar no nosso trabalho e têm investido pesado aí. Recentemente emitimos debênture no ano passado, estamos por fazer mais uma emissão agora esse ano, né? Como nós somos uma empresa natural de infraestrutura, né? O Brasil é um país que precisa de muita infraestrutura, investimento, cabos, tem um produto de infraestrutura que é a debênture incentivada para infraestrutura. A gente emitiu ano passado, tivemos 100% de êxito na emissão e pretendemos emitir esse ano também, como uma forma de ter recurso para poder continuar crescendo aí e executando o plano da companhia.
Vocês cogitam abrir capital na Bolsa?
Já foi um grande objetivo, isso está dentro do nosso leque de opções, né? Basicamente, hoje a gente tem... Porém, o Brasil e o cenário não está muito propício para IPOs, né? Para distribuir ações a mercado. A gente, de fato, tem sido abordado por vários fundos de investimento, desde que a taxa de renda fixa, né, está com uma tendência de queda, os fundos realmente voltaram a aquecer para o mercado de equity e a gente tem sido procurado. Então, está dentro do nosso radar um equity entre esse ano e ano que vem, estamos trabalhando nisso para fortalecer a estrutura de capital da companhia.
Então, vou te interromper aqui para tu explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que é equity.
Ah, tá. É basicamente um investimento privado, né, de um fundo que capta dinheiro de acionistas pulverizados e aplica numa empresa, né, numa empresa de capital privado. Então, acho que esse é o principal objetivo, né, a gente conseguir conquistar os olhos de quem faz gestão de capital de terceiros.
E o ritmo de aquisição vai ser mantido? Vocês vão dar uma desacelerada? O que, que vem por aí? Nós falamos das compras passadas, quero saber das futuras também.
Nós estamos em processo de registro da companhia na CVM, então a empresa já vai estar listada. A gente está num período de silêncio aí quanto a previsões, mas sim, a gente tem uma meta agressiva de crescimento esse ano, talvez um pouco menor em termos percentuais do que ano passado. A gente tem um pipeline de aquisições para esse ano, volumétrico, assim, similar à média do que a gente vinha executando nos anos anteriores. O nosso objetivo é se fixar realmente, né, no sul, sudeste e centro-oeste. Estamos procurando manter dentro da área geográfica que a gente já atua. Essas sinergias geográficas, elas ajudam a gente a manter a eficiência operacional, a rentabilidade, a eficiência dos negócios, atender melhor os nossos clientes quando você tem uma geografia mais concentrada. Então, nós recentemente entramos em Minas, o mercado mineiro é bastante aquecido, muito parecido com o mercado gaúcho, do qual a gente fica muito feliz em poder atuar. Então, o objetivo é manter as operações onde a gente já atua, pelo menos para esse ano, ano que vem.
Quantos funcionários vocês estão?
Passou de 3 mil. Colaboradores. A estimativa é encerrar cerca de 4 mil funcionários até o final do ano que vem.
É bastante gente, mas é muito importante e é muito curioso, interessante, uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, como a Brasil Tech Par, crescendo desta forma, tá? Assim, eu já noticei várias aquisições de vocês e sempre tem essa repercussão legal, porque é uma empresa do interior gaúcho. Baita sacada a entrevista da Amanda. Crescendo numa área de tecnologia, né, uma área da nova economia, e com aquisições. Né, então, assim, são muitos aprendizados e inspirações que uma entrevista dessa traz, não só para empresas do segmento de telecom, né, mas como para outras empresas também. Então, muito bacana. Várias informações aqui. Aliás, Foleta, enquanto nós conversávamos aqui, tu respondia minhas perguntas, eu já mandei para a Amanda dizendo, vou usar esta entrevista nos meus canais também.
É verdade. Inclusive, vocês, enquanto conversavam sobre essa parte mais empresarial aí que eu não entendia, eu fiquei com uma dúvida. Tu disse que vai seguir na área sul, sudeste, centro-oeste, Magnum. E aí eu te pergunto sobre essas aquisições todas, se além de, claro, buscar o espaço e o serviço prestado, vocês também tentam entender o que, que aquela pequena empresa tem de diferencial que fez com que os clientes deles também gostassem do serviço prestado, como foi aqui em Santa Maria. Porque a gente falou, né, que foi a Avato e a Ômega, elas preencheram uma lacuna que a gente tinha aqui, e eu acredito que essas empresas também tenham preenchido lacunas nesses espaços. Como que tu consegue ver isso do interior aqui do Rio Grande do Sul, lá pro interior de Minas, dos outros estados, Paraná, Santa Catarina, etc?
de fato, processo de aproximação, né, de uma possível aquisição de algum negócio, ele é uma ciência, dá para se dizer, exata, uma boa parte, e tem uma outra parte que ela é quase que artística, assim, porque você precisa, além dos números da empresa, do negócio que você está olhando, ver a questão cultural, ver a questão mercadológica, as pessoas que trabalham lá. Então é um trabalho realmente de misturar, né, os dois lados da questão e ver como é que essa empresa está posicionada no mercado e o que as pessoas e os clientes, como é que elas enxergam. A gente percebe muita similaridade e dá para dizer assim que a gente tem muitas opções. Até agora, dos negócios que nós fizemos, foram mais de 50, nós tivemos um aproveitamento de cerca de 40%. Tá? Ou seja, 60% dos negócios a gente acabou não fazendo. Porque o número não fechava, ou porque a gente entendeu que a distância cultural ou posicionamento de mercado estava muito diferente daquilo que a gente trabalha, né? Porque no dia seguinte, ao negócio fechado, a gente inicia aquele processo de integração que eu estava explicando para a Giane. E como é importante tu mapear o potencial gap, o que vai ficar de muito diferente, o que as pessoas vão ter que mudar muito, o que os clientes vão ter que mudar muito para que esse processo acompanhe. Ou até a própria Brasil Tech Park tem que se ajustar. Acontece, é sempre diferente, é sempre desafiador, mas isso precisa ser muito próximo, né? Você precisa fazer pouco esforço, tem que enxergar esse mindset desde a largada, desde o início, né? Tem que ter match, como o pessoal tem falado bastante, além dos números, e isso é muito importante. Então a gente tem um relacionamento muito próximo com provedores, com players da área, a gente investe muito em estar próximo dessas empresas, das pequenas, médias e as grandes também, para que a gente possa conhecer realmente como é que funciona isso. E a gente fez os negócios e vem fazendo os negócios que a gente acredita que tem muita conexão com aquilo que a gente acredita.
Sobre o mercado de telecomunicações, é um mercado de super tecnologia que exige profissionais bem qualificados. Como é que vocês estão lidando com a mão de obra? Vocês conseguem usar muitos gaúchos? Vocês estão com dificuldade? Porque essa é uma provocação. Por que eu trago aqui? É uma provocação que eu tenho feito, inclusive para prefeituras, e aí eu explico por quê. Nós temos municípios no estado que podem receber operações de telecomunicações e, inclusive, tem uma estrutura de turismo voltada para atividades de final de semana e que, tendo esse tipo de operação na sua atividade econômica, dentro da sua matriz econômica, poderiam atrair profissionais, moradores de alto poder aquisitivo e que gostam de usar essa estrutura de serviços, tá? E os municípios ainda falta dar o clique para isso. O que atrai a Brasil Tech Park, além de um potencial? A gente sabe que tem o potencial de mercado, o potencial de ter clientes naquele lugar é essencial. Mas o que mais atrairia uma operação da Brasil Tech Park? Tu entende a minha provocação, né? É para quem tem interesse em atrair uma operação, mas atrair também operações de outras empresas do segmento. O que tem que oferecer para atrair vocês?
São várias as variáveis, os fatores a serem considerados, tá? Eu vou responder a tua pergunta, acho que dividindo em até duas respostas aqui. Uma me concentrando bastante na mão de obra, outra bastante no mercado. Embora tenha uma relação muito íntima entre os dois, são temas complementares, mas eles são distintos. Quanto à questão de mão de obra, quando eu tinha uma operação um pouco menor, comecei do primeiro cliente, do primeiro funcionário, né? E hoje a gente tem esse volume grande. Eu confesso que eu tinha alguma dificuldade anos atrás a perceber o quanto o talento humano ele ajuda ou ele limita o desenvolvimento social, econômico dos negócios e da própria comunidade. E hoje isso, para mim, é muito claro, assim, o quanto isso faz a diferença. Então, a tua pergunta ela é muito importante, porque às vezes o pessoal não consegue perceber a importância disso e o quanto isso define a vida das pessoas, a vida das empresas, a economia do lugar. De fato, isso hoje é um limitador, né? Se a gente pode dizer que se tem limitação de um desenvolvimento social e econômico, basicamente por mão de obra, né, por pessoas estarem dispostas e pensando e botando sua energia nisso. O que, que a gente procura avaliar? Basicamente, a disponibilidade de mão de obra, né? Você pega o mercado, por exemplo, como Mato Grosso, onde lá falta, é negativo o desemprego em várias cidades que a gente está. Então, é algo assim, é disputado na faca, né? A pessoa que trabalha para você e tem que estar protegendo a turma todo momento e cuidando deles, porque você sai de manhã, de tarde, você está empregado realmente. E é assim mesmo, tá? Isso não é história de filme nem de reportagem, é assim mesmo. Então, o desemprego é negativo em boa parte das cidades do Mato Grosso. Então, você tem um índice de disponibilidade de pessoas para trabalhar no negócio menor. Em compensação, a gente tem Rio de Janeiro, que a gente atua, no próprio Rio Grande do Sul, que você tem uma disponibilidade maior de mão de obra. E o que atrai as empresas, né? Basicamente, é a questão cultural. Faz diferença a questão cultural, né? A cultura da cidade, a cultura da educação, porque você, numa empresa como a gente que trabalha com prestação de serviço, você depende do talento e da cultura das pessoas para que o serviço seja bem entregue, né? Os processos sejam seguidos. Então, processo educacional, de formação da comunidade, ele ajuda bastante. Então, esse é um ponto, assim, quando você fala do ente público pensar, esse mindset. A gente vê, Santa Maria foi uma escolha acertada, né, em 2003, quando a gente se instalou, por ter muitos jovens, por ter uma cultura de formação de mão de obra educacional, muitas universidades, pessoal se mudando para lá para construir a sua vida profissional, e a gente conseguiu aproveitar bastante esse movimento. E a gente percebe em outras cidades que isso não é tão latente, o pessoal não fomenta tanto. Porto Alegre, nós nos instalamos em Porto Alegre, logo em seguida a gente fez uma parceria com o Instituto Caldeira, que agora está formando muita mão de obra, muitos jovens, e de fato esse mindset que eu comento, né, empresarial, de prestar serviço, de ir atrás, ele é na juventude, ele é na adolescência, né, naquela idade ali do ensino médio, querendo até para a faculdade, ou no início dos anos iniciais da faculdade, que você molda o mindset e como isso é importante ser trabalhado. Então, assim, quando a gente fala em integração, de educação, poder público está focado nisso, faz toda a diferença. Hoje em dia, com a melhora da qualidade de vida das pessoas, em geral, assim, o mundo em geral, se a gente for olhar, cada década ele vem progredindo, né, para a qualidade de vida, de fato, oferecer, atrair as pessoas, os jovens ou quem é economicamente ativo, para ter um ambiente saudável para poder viver, com opções, mesmo as pequenas cidades, isso é muito importante para fixar e manter. Porque hoje o trabalho, você consegue trabalhar quase de qualquer lugar, uma boa parte da economia, não só telecomunicação, toda a área de tecnologia, né? A gente tem funcionários em Pernambuco e a gente não tem nenhum cliente, nenhuma operação lá. Mas o cara se candidata numa vaga, né, tinha o perfil e trabalha remoto, como a gente está fazendo essa videoconferência aqui. E funciona.
E está tudo bem, Foleto, nesse trabalho remoto de vocês. Até recentemente eu fiz uma reportagem, um texto falando sobre a mudança na política da Dell, né, que a Dell está chamando o pessoal de volta para o escritório, sendo que 2 anos atrás o presidente mundial da Dell era um super defensor do trabalho remoto, trabalho de qualquer lugar, e lá não funcionou muito. Na Brasil Tecpar tá pegando bem isso?
Assim, não é a grande maioria, mas a gente trabalha no modelo híbrido, tá? Nós não somos nem um lado nem o outro, a gente trabalha no modelo híbrido para funcionários que trabalham. Grande parte dos nossos colaboradores estão em cidades que a gente tem unidades de negócio, ou seja, a gente tem escritórios próprios, e a gente não obriga todo mundo a ir todos os dias para o escritório, né? A gente faz um misto de pelo menos 2 vezes por semana, é recomendado. Tem algumas pessoas, eventualmente, entrou num período de gestação, e aí a gente, ó, uma vez por semana, ou aproveita mais o tempo, desde que você continue produzindo, né, bem lá dentro. Então a gente vai adequando caso a caso com a liderança. A liderança é muito próxima e trata cada caso quase que individualizado, tá? Tem uma política geral e é permitido exceções desde que o desempenho permaneça. Então a nossa política é bastante aberta e a gente tem os extremos, como eu comentei, caso de Pernambuco, caso de colaboradores fora do do Brasil, inclusive, que são brasileiros, estão morando fora, se candidatam para a vaga e tinham competência para atender as atribuições e estão atendendo as demandas da companhia. Então, é um trabalho bastante individualizado. A gente tem os extremos das pessoas que não trabalham em cidades que estão onde a gente tem unidades físicas, e nós temos esse híbrido que é a grande, 70%, 80% dos nossos colaboradores trabalham no regime híbrido. Claro que a gente tem equipe de atendimento a cliente, unidades, né, lojas, o pessoal de campo, que aí eles, né, literalmente batem o ponto todo dia para atender o nosso cliente, né, né, no dia a dia. Mas uma parte do negócio, que mais ou menos uns 30% desse pessoal, cerca de mais de mil pessoas, trabalham no formato híbrido e até mesmo remoto.
Quem quiser conferir a entrevista completa, é só acessar o Tua Voz Santa Maria, o podcast Nossa Economia de GZH. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Na sua plataforma de áudio preferida, você também pode recuperar os anteriores. Tem no SoundCloud, tem no Spotify e tem lá em gzh.com.br/Giane Guerra. O podcast Nossa Economia tem na produção Guilherme Gonçalves. O patrocínio é do Sindi Lojas Porto Alegre, Feira Brasileira do Varejo, FBV 2024. Aproveite a oportunidade. Feira do Varejo, que será realizada em maio e é organizada pelo Sindi Lojas Porto Alegre. Até quinta-feira da semana que vem. Aliás, estarei em Hanover, na Alemanha, cobrindo mais uma vez a Feira Industrial com muitas novidades, inteligência artificial, hidrogênio e iniciativas amigas do meio ambiente. Estes são os temas da Feira de Hanover neste ano, que eu farei a cobertura na comitiva da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, da Fiergs. Até lá!